vão ser inseridos nas regiões que ainda não tiveram abertura para este método. Aliás, não deveria ter parado, não é? Houve uma paralisação e agora volta. Ontem teve uma reunião da vigilância sanitária, de profissionais do Fiocruz e a empresa Volbito Brasil. A informação é que Londrina já tem 60% da cidade protegidos pela bactéria. Vamos aguardar. Daqui a pouco, informação completa. O prefeito, então, promete entregar o Zerão completamente revitalizado, inclusive com ótima iluminação de LED. Agora, isso foi possível porque houve um acordo com a empresa que havia sido multada. O acordo evitou judicialização e a impossibilidade de usar a verba. A gente fala mais daqui a pouco. A COPS, Coordenadoria de Processo Seletivo da UEL, comunica aos interessados que a solicitação de isenção ou desconto do preço público para inscrição no vestibular 2027 já pode ser solicitada. Prazo até às 17 horas do dia 8 de junho. Incrível, hein? Quase todos os dias a gente anuncia. O número de acidentes com caminhões nas estradas do Paraná. Ontem de madrugada, nova morte de caminhoneiro, um caminhoneiro de 44 anos com um caminhão placa de Mauá da Serra. O acidente aconteceu na alça de acesso aqui do município de Apucarana, na 376. Na verdade, o motorista sozinho colidiu com barranco, perdendo o controle, caiu de um pontilhão, morreu na hora. O tráfego foi bloqueado totalmente por mais de 4 horas. Lamentável. Paiquerê Rádio Opinião, do próximo sábado, nós vamos receber o jornalista, escritor, correspondente internacional, Ariel Palacios, que, aliás, lançou ontem aqui em Londrina o seu 4º livro, Futebol Lado B, foi no Shopping Aurora. É impressionante o número de interessados, de pessoas que compareceram para receber também o autógrafo do Ariel. Parabéns ao Ariel. Aliás, ele mais uma vez lança o livro e escolhe Londrina para o lançamento. Foi realmente muito gratificante ver aquele povo lá na livraria, lá no Aurora Shopping. Obras dos Correios em Londrina, a sede regional completamente abandonada. Aliás, fica ali, não é? Na Juvenal Pietrarroia, com a 445. Eu passo sempre lá toda semana. Derrubaram o prédio anterior. Começaram a fazer a terraplanagem. Até eu disse aqui, surpresa, mas tudo parado. Aliás, a surpresa não é parar. A surpresa era estar saindo do papel, em razão da situação dos Correios, que lamentavelmente é crítica. E aleluia! Trocaram as placas enferrujadas, sujas, na rotatória da UEL, ali no começo da Constantino Pialarice. Colocaram as plaquinhas menores, mas pelo menos limpas, boas. A placa indicativa também do pontilhão da 445, viaduto, deputado federal José Carlos Martinez, que estava horrível. Também trocaram. Aliás, o abandono de placas em Londrina é tão grande que uma mudança, que uma melhoria passa a ser notícia. Mas, por exemplo, aquela pequenininha da Higienópolis, antes da rotatória da JK, suja, imunda, uma vergonha, essa continua lá. Não tiraram, não. E a plaquinha não serve para nada. Para quem consegue ler, não é porque sabe o que estava escrito, porque está imunda. Não jogue, é proibido jogar objetos do carro nas vias públicas. Está lá a plaquinha suja. O que é pior, eu vi ontem, os gradis do Colégio Vicente Rijo para proteger os alunos na Avenida JK, metade no chão. Não sei se derrubaram de propósito algum acidente, parece que não houve acidente, mas uma vergonha, CMTU deveria mandar alguém lá para olhar, porque isso demonstra, claro, uma falta de cuidado com a cidade. E olha só, a RPC publicou ontem uma matéria, o Tribunal de Contas do Estado suspeita de irregularidades em emendas PIX de parlamentares para os municípios. No Paraná, três cidades citadas, dois vizinhos com 3 milhões de reais, Francisco Beltrão, 7.497.000, e Londrina teriam mandado para cá algum deputado 500 mil reais. E aí a dúvida se esse dinheiro chegou ao seu destino, foi aplicado de forma regular, é um dinheiro carimbado, não pode ser usado para pagar dívidas. Em Londrina, o que me parece é ridículo o valor, 500 mil reais, mas está contestando, procurando informações, o Tribunal de Contas. E olha, o governo federal informa que as agências dos Correios vão dar orientações e um atendimento especial sobre o Desenrola Brasil. E até orientação como utilizar o fundo de garantia para acerto e pagamento de dívidas. Aliás, não é, para quem tem dívida, por exemplo, do cartão de crédito, é uma coisa absurda. Juros anuais, 435%. Isso é uma vergonha. E também dívidas do cheque especial e de empréstimo bancário. Não sei se o pessoal vai estar bem orientado. De qualquer maneira, é a informação do governo federal. Vamos então, amigos, desejando a todos uma ótima quarta-feira, começar aqui na Paiquerê em 91,7, o seu Jornal da Manhã, ou Amigo da Cidade.
7:16.
Confira com a Paiquerê.
7:16.
A CESF esclarece mudanças na nova lei sobre direitos de concessão de jazigos em Londrina.
Durante a manhã desta terça-feira, no Jornal da Manhã aqui da Paiquerê, alguns ouvintes preocupados questionaram sobre as mudanças previstas na nova legislação que trata do direito de concessão de túmulos nos 13 cemitérios municipais de Londrina. Entre os principais questionamentos estão dúvidas sobre a falta de recadastramento e a inadimplência da taxa de manutenção, conhecida popularmente como IPT-túmulo. Afinal, estas situações podem levar à perda do direito sobre jazigos? E para tirar essas dúvidas, nossa reportagem conversou com o técnico de gestão e superintendente interino da Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina, a CESF, o Ademir Gervásio. Segundo ele, um recadastramento dos concessionários já foi realizado anos atrás e contou com adesão superior a 90%, permitindo, desde então, a cobrança da taxa de manutenção. Agora, a preocupação do município é identificar se há casos em que o recadastramento nunca foi feito e se os dados cadastrais deixaram de ser atualizados ao longo do tempo. Ademir também reforçou que a nova lei publicada recentemente prevê a possibilidade de revogação das concessões de uso em casos de inadimplência da taxa de manutenção por período de 3 anos, isso de forma consecutiva. No entanto, ele tranquiliza os donos e explica que a regra não será aplicada de forma imediata.
A lei foi publicada recentemente, né? E em que permite a revogação da concessão de uso por falta de pagamento de taxa e pelo prazo de 3 anos consecutivos ou não. Então, a gente, como a lei foi publicada recentemente, a lei não retroage. Então a gente precisa aguardar pelo menos esses 3 anos após a publicação da lei, para que a gente faça um levantamento após esses 3 anos, para ver de fato se existem concessões que estão sem pagamento. Então, assim, o que eu posso falar para o ouvinte? Ele não vai perder essa concessão agora por falta de pagamento, de recadastramento. Ele precisa ir até a CS, se ele já fez esse recadastramento lá atrás, manter os dados atualizados, ele vai receber o boleto da taxa de manutenção na residência dele, mesmo que ele more fora daqui. E caso haja algum problema de falta de pagamento, algum problema pontual ali, sempre há a comunicação da CESF.
A orientação é que os responsáveis pelos jazigos procurem a CESF para manter os dados atualizados. Quem já realizou o recadastramento deve apenas manter as informações em dia para continuar recebendo o boleto da taxa de manutenção em casa. Segundo Ademir Gervásio, o objetivo do município não é revogar as concessões, mas manter os cadastros regularizados, garantir o pagamento das taxas de manutenção e assegurar a conservação adequada dos jazigos, uma demanda frequente apresentada pelos próprios concessionários. Já nos casos em que o concessionário não pretende mais manter o jazigo ou reside fora da cidade sem interesse em continuar responsável pela concessão, a prefeitura prepara uma regulamentação complementar da nova legislação. Enquanto isso, já é possível indicar um sucessor como responsável financeiro, especialmente quando o titular não estiver mais presente.
Nós temos 13 cemitérios em Londrina, 5 cemitérios na área urbana e 8 cemitérios distritais, falando de cemitérios municipais, né? E quanto a essa questão da concessão, hoje o titular, ele autoriza todo e qualquer sepultamento, estando aqui ou não. Ah, aconteceu um óbito na família aqui, de algum, né, familiar, e o titular, ele mora fora, ele está em outro estado, né? A gente pega uma autorização, né? Mesmo que virtual, mesmo que online, né? Ele faz uma autorização ali, faz um documento, assina, encaminha para a gente virtualmente e faz essa autorização de sepultamento em tempo real. A gente atende ali 24 horas.
Caso o responsável pelo direito da concessão não tenha mais interesse em manter o jazigo, a prefeitura informa: enquanto a regulamentação complementar da nova lei não é publicada, já é possível indicar um sucessor para assumir a responsabilidade pelo espaço, inclusive as obrigações financeiras ligadas à concessão.
Só ressaltando, as concessões só são revogadas por 3 motivos: falta de construção, construção em estado de abandono e ruína e falta de pagamento de taxa de manutenção por 3 anos consecutivos ou não. Todas essas possibilidades, a ACS abre um processo, e é um processo longo, para que justamente oportunize, para que todos regularizem a situação. E isso certamente, quando for acontecer, vai ser divulgado. Nós vamos precisar aí, inclusive da imprensa, né, para que leve essa informação, né, para todo mundo, né, para que as pessoas saibam que está sendo feito esse levantamento e tal. Mas no momento não há esse processo em andamento.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
7:23.
Bom, o Sérgio Ribeiro, aliás, ontem mesmo ele já ouvia a reclamação do ouvinte e disse: pode deixar, a gente já vai atrás e para dar explicação, porque ficou realmente na dúvida pela colocação do ouvinte. Mas não há aquela preocupação, não de perder agora, não é? Perder, revogar a concessão, perder o jazigo, perder o túmulo. Não, isso vai poder acontecer lá na frente, foi dada a explicação. Mas o fundamental, se alguém tem dúvida, é chegar ou pedir para alguém, por exemplo, quem mora fora, para dar uma chegada na CESF para verificar. Agora, Isso, claro, é para provocar pessoas que largam, que deixam de pagar o IPTTúmulo para pagar. É no sentido de procurar, não é? Aqueles que, às vezes, puxa, isso não vai dar nada, vão fazer o quê? Não vou pagar o IPTTúmulo. Então, a mudança, evidentemente, que o grande motivo é esse. Mas ninguém perde da noite para o dia e pode, tirou, acabou, como aconteceu aquele caso lá em Arapongas, que foi terrível, não é? Que a família chegou para visitar e o túmulo estava lá com outra pessoa no túmulo. Um negócio absurdo, não é?
Sim, perfeito, JB. Ficou claro que esta perda ocorre a partir de 3 anos sem pagar, mesmo que não seja de maneira consecutiva. Só que foi agora publicada essa regulamentação, portanto, passa a contar a partir de agora. Mesmo quem está em atraso anteriormente, tem oportunidade de regularizar, porque vai começar a contar. Então, aí, neste aspecto, há possível perda que ainda ocorrerá depois de um processo administrativo. Destas mudanças, que eu gostei, acho importante, necessária, essa mudança trazida na regulamentação, que o Ademir Gervásio explicou, que é a possibilidade de transferir a titularidade, a administração, a responsabilidade pelo pagamento da taxa para outra pessoa. Isso é fundamental, porque até então isso não poderia acontecer. Ficava, se uma pessoa tivesse ali dado seus documentos, e a gente sabe que muitas vezes, naquele momento do sepultamento, das despedidas, quem vai até a SESF para tratar dos assuntos todos, nem sempre é aquele que ficará estrategicamente ou já de maneira planejada responsável por continuar pagando. Às vezes aquele que foi precisava dar o nome, deu o nome para resolver, para que as situações todas fossem desenroladas, e fica no nome dele depois, daquela pessoa. E futuramente nem era esse o objetivo. Há familiares, há outras pessoas que poderiam ou deveriam ficar responsáveis, mas não transfere ou não transferia. Agora transfere. Então, se fulano não vai mais fazer a gestão, ou esquece, ou mudou o endereço, enfim, não é o caso. Transfere para a família, para alguém que vá assumir, que ficará responsável de pagar. Essa mudança eu achei muito, muito importante, essa possibilidade de transferência da titularidade.
É verdade. Agora, uma outra coisa é você autorizar um sepultamento. Isso é evidente, você tem o túmulo e às vezes acontece isso. Veja, no cemitério no São Pedro, meu pai, ele comprou na época o túmulo, um túmulo até grande, minha mãe foi enterrada ali, depois ele faleceu, e é evidente que pessoas da família, tem lá uma cunhada dele, tem um genro dele, tem um sobrinho dele, que foram enterrados ali com autorização, tendo local. Isso você perfeitamente, sendo o concessionário do jazigo, você pode sim autorizar. Agora precisa, como foi dito, essa autorização e que esteja em dia, principalmente com esse pagamento do em dia, né? Como disse o Edson aí, claro, não vai atrasando 1, 2, 3, 4, 5, não vai perder o túmulo, mas, claro, dependendo das condições, por isso é bom, se você não paga, dá uma chegadinha lá para verificar.
Agora, certamente, JB, nós vamos receber a partir de agora, sempre que nós falamos do assunto, ouvintes falando das situações, dos problemas.
Daqui a pouco já tem um punhado aqui.
Infelizmente, esse é o fato, essa taxa, no chamado IPTTúmulo, não resolveu essa demanda. Os cemitérios continuam numa situação lamentável. Tem locais aí que o pessoal já nem coloca mais o puxador ou fotos. No túmulo dos meus avós, ali no cemitério Padre Anchieta, Jardim Ideal, a família realmente deixou. Nós deixamos, não vale a pena, porque destruíram, só ficou a foto. Ainda ficou lá, ainda bem que recolhemos, senão teria já derretido, ok, sei lá o que teria acontecido. Só, porque o resto, o quadro, né, ali, a moldura, o puxador, tudo foi embora.
7:28.
Confira com a Paiquerê.
7:28.
Daqui a pouco no Jornal da Manhã.
Prefeito anuncia reforma e melhorias no Zerão. com prazo de até 240 dias.
Empresa não retoma obras da Avenida Constantino Pia Larice após liberação ambiental.
Jornal da Manhã.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais, inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifil, você já decidiu.
Paiquerê 91,7.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Jornal da Manhã.
7:32.
Confira com a Paiquerê.
7:32.
No Jornal da Manhã, mercado financeiro. Oferecimento Sicoobi Ouro Verde. Faça parte.
Ibovespa fecha com terceira baixa seguida. Dólar termina em forte alta. Taxa de desemprego de pessoas pretas no Brasil é de 55%, maior do que a de brancos no país. Financiamento de veículos tem o melhor resultado para um mês de abril desde o ano de 2008. O Ibovespa fechou com nova baixa, uma ampla, inclusive, agora de 1,52%, 174.278 pontos registrados, em uma queda de mais de 2.600 pontos. A Bolsa ampliou o movimento coletivo e perdeu o suporte dos 175.000 que tinha acumulado em alguns pregões. É uma baita dor de cabeça para quem estava até outro dia pensando em chegar em 200.000 pontos pela primeira vez. Agora, o real também teve um dia difícil. A moeda nacional viu o dólar comercial voltar a subir depois de uma forte queda um dia antes. Agora, com mais de 0,85%, o dólar fechou a R$ 5,04. Os juros futuros subiram por toda a curva e tocaram máximas de 12 meses. A taxa de desemprego das pessoas que se declaram pretas e pardas no Brasil fechou o primeiro trimestre deste ano em 7,6%, um índice que é 55% maior do que o registrado entre a população branca, que ficou entre 4,9%. Os dados foram divulgados pelo IBGE e mostram que a desigualdade no mercado de trabalho aumentou em relação ao fim do ano passado, superando também a média nacional de desocupação, que é de 6,1%. Ainda de acordo com o levantamento, a desvantagem histórica persiste também entre os trabalhadores pardos, cuja taxa de desemprego está entre 6,8%, quase 40% acima da população branca. Além disso, a desigualdade racial também se reflete na qualidade das vagas ocupadas. Enquanto a média nacional é de informalidade e fica em pouco mais de 37%, este índice supera a casa dos 40% entre pardos e pretos. Já para trabalhadores brancos, a taxa de informalidade é significativamente menor, que soma 32%, o que garante a esse grupo maior acesso a direitos como férias e 13º, por exemplo. Financiamento de veículos tem alta de 11,8% em abril, em comparação com o mesmo mês do ano passado. O aumento apresenta o melhor resultado para o mês desde 2008. Foram financiados 638.587 unidades em abril deste ano. A maior parte das operações fica concentrada na região Sudeste, 42%. Na sequência vem o Sul, Nordeste, Centro-Oeste e depois o Norte do país. De janeiro a abril, o total de veículos financiados chegou a 2,5 milhões de unidades. A maioria motocicletas, uma alta de 16%. Depois vem automóveis leves e aí veículos pesados. Os dados são de um levantamento da linha de negócios de dados da B3. Sobre automóveis, o crescimento foi de 13,3% na comparação anual, com destaque para veículos zero quilômetro. Entre veículos pesados, a alta é de 3,9%. O levantamento de financiamento de veículos também aponta que houve queda no preço médio das transações depois de vários meses. Esta redução foi puxada principalmente pelos veículos usados, que ficaram em média 1,55% mais em conta do que no mês de abril.
A qualidade nos relacionamentos acontece quando criamos conexões. Para isso, basta se interessar de verdade pela pessoa, entender sua realidade, sua história e seus valores, estar próximo sempre que for preciso e oferecer a solução mais coerente ao momento. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além.
No Jornal da Manhã, mercado financeiro.
7:36.
Confira com a 91,7.
7:36.
Fala, povo!
E o povo fala aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7 através do WhatsApp 999941110. O Algacir, ainda bem que vão voltar com os mosquitos, não é? O método Wolbachia. Ele diz que tem a impressão onde soltaram, diminuiu o número de casos da dengue. Isso é uma realidade, o Algacir. Agora, eu estou achando, achei muito, diz que Londrina já tem 60%, já tem o método com os mosquitos soltos. Será que é tudo isso? De qualquer maneira, o que a gente está vendo, claro, o número não é de casos esse ano muito melhor, menor que o ano passado. Em várias cidades há exemplos em que foi efetuado 100%, né, ou foram efetuadas as solturas dos mosquitos, a coisa melhorou, barbaridade. Tomara, então, que isso realmente aconteça. O William Carlos, ele é dos Três Bocas, todos os dias cavalos fuçando as lixeiras, invadindo propriedades aqui na usina Três Bocas, próximo ao Parque das Saco e Queda. Cadê a contratada que nunca aparece para prender esses animais? Um abraço, diz o William. Agora mesmo ele fala, tem uns 8 aqui na frente do parque. Olha, William, infelizmente, olha, se estão fazendo esse trabalho, é aqui na cidade e olhe lá. Agora, quando sai um pouquinho, né, principalmente começo da zona rural, aí é terrível. O Reinaldo Ferraz Ramon, e ele pergunta, e todos os artefatos de bronze que foram levados do túmulo, quem paga? Olha, Reinaldo, você me falou isso, eu lembrei daquele velho ditado, né? Nós, os antigos, tínhamos isso. E aí eu acho que a SESF pode dizer isso. Põe na conta do Abreu, se ele não pagar, nem eu. E é verdade, isso é uma coisa ridícula. Se você paga um imposto para a manutenção dos cemitérios, claro que a resposta é que nós estamos no Brasil, aqui, meu filho. Não é? Olha, golpes aí de milhões, bilhões de reais, ninguém paga, não vai preso nem nada. Você imagina agora se vai se responsabilizar a SESF? Claro que teria que se responsabilizar, mas isso, lamentavelmente, não é? Não acontece. O Nelson Alves da Cunha, ele pergunta quando vence o boleto. Olha, eu confesso que eu não sei se a diferença é um vencimento só, mas você recebe em casa, não é, o boleto do IPTúmulo com o vencimento, tá? A Marli Gibelato, pagar R$455 por 2 túmulos simples, um absurdo. Claro, e principalmente se tivesse os cemitérios em condições, vocês lembram? Falaram, não, vão pôr câmeras no cemitério, vai acabar os problemas, guardas no cemitério, temos absolutamente nada. Há um ouvinte, o Davi, ele mandou fotos das grades de proteção no Vicente Rijo, ali na Avenida JK, quase esquina com a Higienópolis. Olha, eu não sei se foi depredado, se foi algum acidente, mas é uma vergonha. No centro da cidade, não é? Contorcidos ali, os gradis. De um lado tem ali o quê? Uma meia dúzia? 3 estão no chão, dobrados, contorcidos, quebrados, e os outros em pé. Eu pediria, Lúcio Flávio, Marcelino, aí da CMTU, dá uma passadinha lá, tira a fotografia e manda pro pessoal da CMTU, nós precisamos ter vergonha. Mas quebram, vamos arrumar. Aliás, se você prestar atenção, o número de hastes de sinalização de rua, de via preferencial, de dobradas, quebradas em Londrina, é um negócio realmente vergonhoso. Isso a cidade não cuida mesmo e vai ficando. Por isso que eu falei, grande notícia do dia é que trocaram as placas lá do começo da Constantino Pialaris. Pelo menos aquela vergonha já a gente não passa mais. Ouça, pessoal, se tem uma coisa que eu sei, é que quando a saúde é o assunto, a solução não está nas invenções malucas, não. Quero um conselho? Pare de inventar. A melhor solução para a sua saúde é ter Unimed. Com mais de 1.200 médicos, hospital próprio, cobertura local, nacional e pronto atendimento 24 horas, a Unimed tem tudo o que você precisa para cuidar da saúde de forma tranquila e sem complicação. E o melhor, agora com 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Mas essa oferta é por tempo limitado. É até hoje. Hoje, dia 20 de maio. Então não perca tempo. Ligue 3375-5001 e garanta o seu plano Unimed já.
7:43.
Confira com a Paiquerê.
7:43.
O esporte daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã. Seu destaque, Fabinho Fernandes.
Próximo adversário do Tubarão joga hoje pela semifinal da Copa do Nordeste.
Jornal da Manhã.
IADEA, o seu novo jeito de rodar a cidade, sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número um do mundo chegou em Londrina. Na IADEA Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium, a única com 2 anos de garantia. Aproveite R$1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADEA Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Escolher Pado é investir 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro, da segurança que protege sua família, às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido, porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Vai querer 91,7.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Café Três Corações Abaco, pacote 500 gramas cada R$22,90. Patinho bovino, Argos, bife moído, resfriado, quilo R$39,90. Ovos vermelho, branco, Graciana com 10 unidades cada R$4,99.
Oferta todo dia.
Vinho chileno, Monte Gras, Barrel Selection, Gran Reserva, Cabernet Sauvignon, garrafa 750ml, R$49,99. Leite Piracanjuba integral, semi, desnatado, TP 1 litro cada, R$4,49.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Você que trabalha com impermeabilizações ou construção em geral, conte com a CIA do impermeabilizante. A linha mais completa de produtos para impermeabilizar e proteger a sua construção. CIA do Impermeabilizante. Fone 3345-0440 na Quintino 1146, Londrina.
Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Jornal da Manhã.
7:46.
Confira com a Paiquerê.
7:46.
Paiquerê.
Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Os brasileiros em campo pela quinta rodada da Libertadores. Ontem, no Maracanã, o Fluminense venceu o Bolívar da Bolívia por 2-1. Acosta e John Kennedy marcaram para o Fluminense. Melgar fez para o Bolívar. O Fluminense ainda segue vivo na Libertadores. Está na terceira colocação do seu grupo com 5 pontos. Em Assunção, no Paraguai, o Always Red da Bolívia perdeu para o Mirassol por 2-1. O Mirassol segue na liderança de seu grupo com 12 pontos, já está classificado para a próxima fase da Libertadores. Em Buenos Aires, no La Bombonera, o Boca Juniors empatou com o Cruzeiro por 1-1. Merentiel abriu o placar para o Boca. Fagner empatou para o Cruzeiro. O Cruzeiro lidera seu grupo com 8 pontos. Hoje jogam pela Libertadores às 21:30 no Maracanã, Flamengo, Estudiantes da Argentina. E no Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras recebe o Cerro Porteño do Paraguai. Jogo com transmissão da Paiquerê, logo após o Paiquerê Esporte Total. Amanhã pela Libertadores, às 21:30 em Montevidéu, tem Peñarol do Uruguai e Corinthians. Pela quinta rodada da Copa Sul-Americana, um clube brasileiro em campo ontem. No Morumbi, o São Paulo empatou com Milionários da Colômbia por 1-1. Luciano abriu o placar para o São Paulo. Hurtado empatou para o Milionários. O jogo marcou a reestreia do técnico Dorival Júnior no comando do tricolor paulista. O São Paulo lidera seu grupo pela Copa Sul-Americana com 9 pontos. Hoje jogam pela competição às 19h na Vila Belmiro, Santos e San Lorenzo da Argentina, e em Assunção, no Paraguai, Olímpia pega o Vasco. Às 21h em Assunção, tem Independente Petroleiro da Bolívia e Botafogo, e em Porto Alegre, o Grêmio recebe o Palestino do Chile. Às 21h30 em Buenos Aires, o River Plate da Argentina pega o Bragantino. Amanhã, pela Copa Sul-Americana, às 19h em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro recebe o Cienciano do Peru. Os jogos de hoje e amanhã pela Copa Sul-Americana. Agora aqui no Jornal da Manhã, as informações do Londrina Esporte Clube com o repórter Reinaldo Furlan.
Londrina Esporte Clube.
O elenco do Londrina tenta trilhar um novo caminho de mais pontos conquistados após a boa estreia do técnico Rogério Micali na vitória de 4-1 sobre a Ponte Preta na última segunda-feira. Mesmo com desfalques importantes, o Tubarão se colocou em campo de forma positiva, com bom toque de bola e criando várias oportunidades. Além disso, saíram os gols que proporcionaram uma grande goleada no interior de São Paulo. O volante André Luiz, um dos mais experientes do grupo, falou positivamente do comportamento da equipe na vitória sobre a Ponte Preta.
A equipe se comportou bem, né? Fizemos o que o professor Micali trabalhou no decorrer da semana. É uma vitória que nos traz a confiança, né? A gente vem trabalhando duro aí, os resultados não vinham acontecendo. Mas graças a Deus a gente pôde estar num dia feliz, né? Podemos concluir as chances que a gente tivemos em gols. E creio que vai nos dar mais moral, né? Mais confiança no decorrer da competição. Sabemos que temos que melhorar, temos que fazer alguns reajustes ainda, né? Está no início do trabalho do professor Micali, mas começamos com o pé direito aí. Se Deus quiser, vamos galgar coisas grandes dentro da competição.
O elenco já voltou aos treinamentos, projetando o jogo do próximo sábado no Castelão, em Fortaleza, contra o Fortaleza. Para esta partida, o time ainda não terá o retorno do zagueiro Wallace, capitão da equipe, que segue entregue ao departamento médico. Mais uma baixa é o volante Lucas Marques, que recebeu cartão vermelho em Campinas e terá que cumprir a suspensão diante do Fortaleza. André Cardoso, que entrou bem no jogo da última segunda-feira, inclusive marcou um gol, é o favorito para assumir a titularidade da equipe Alves Celeste. O Tubarão já viaja para o Nordeste Brasileiro nesta quinta-feira. Com Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan.
Obrigado, Reinaldo, pelo brasileiro da Série D, pelo grupo A16 ontem. Na Vila Capanema, em Curitiba, o São Joséense perdeu para o Azures por 1-0. A classificação do grupo A16 tem em primeiro Marcílio Dias com 14 pontos, em segundo Blumenau com 13 e na terceira posição São Joséense com 11 pontos. O Azures, mesmo com a vitória de ontem, está na lanterna do grupo com apenas 5 pontos. Jogos de ida hoje pelas semifinais da Copa Sul-Sudeste, às 19h em Novo Horizonte. Tem Novo Horizontino e Chapecoense e em Volta Redonda pega o Avaí de Santa Catarina. Jogos de ida, mas pelas semifinais da Copa do Nordeste, hoje às 21h em Salvador, tem Vitória da Bahia e ABC de Natal, e em Fortaleza, o Fortaleza recebe o Sport Recife. O Fortaleza é o próximo adversário do Tubarão no Campeonato Brasileiro da Série B. Mais informações do esporte ao longo da programação e todos os detalhes do Tubarão ao meio-dia no Bate-Bola.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos transformando planos e conquistas. Fim de obra. Uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina. Um lançamento exclusivo da Prestes Construtora. Supere suas expectativas.
Você já decidiu?
7:52.
Confira com a Paiquerê.
7:52.
Novo impasse. Empresa não retoma obras da Avenida Constantino Pialarice após liberação ambiental.
As obras de duplicação, pavimentação e drenagem da Avenida Constantino Pialarice não foram retomadas nesta segunda-feira, dia 18, conforme previa o secretário de Obras e Pavimentação, Otávio Gomes. As obras estavam paralisadas há um bom tempo, sem máquinas ou operários, mesmo com a previsão de retomada ter sido ocorrida no último dia 15 de abril. A obra ficou paralisada em dezembro de 2025 por uma série de entraves técnicos e jurídicos. Entre os problemas estavam a ausência de licença ambiental para a supressão de árvores em área de preservação permanente, além de pendências de desapropriação de lotes 75 e 77. A licença foi emitida pela Secretaria do Ambiente de Londrina, mas as pendências dos lotes ainda não. Mas isso não impedia que a empresa consórcio EP Portal de Versalhes 3 retomasse os trabalhos, mas isso não foi feito. Otávio Gomes explica que a empresa foi notificada e o que foi feito por conta desse descumprimento.
Nós fizemos a retomada, né? Notificamos a empresa da retomada. A empresa vem apresentando literalmente desculpas, né? Está também com a gestão pública nesse momento, a questão do aditivo de contrato, porque como nós concedemos uma paralisação no período chuvoso, né? E até para que a gente pudesse resolver algumas pendências documentais que tinham, né? E hoje não temos mais essas pendências, exceto uma desapropriação que é bem complexa, mas não impede que a obra continue, né? Então, agora está a cargo da gestão pública dar os devidos encaminhamentos, porque toda parte do que deveria ser feito dentro da Secretaria de Obras já foi feito.
O secretário de Obras demonstra descontentamento com a postura da empresa e explica se pretende tomar medidas mais drásticas quanto a isso.
Eu não gostaria que essa obra fosse paralisada ou que a gente tivesse que ir para um segundo momento. Eu acho que não é benéfico para ninguém, né? Então, eu sou arquiteto que eu gosto de ver as coisas funcionando. Então, veja bem, não é benéfico para ninguém uma obra parada, né? Obviamente que nós não vamos ceder quando você já tem uma obra em andamento que não há nenhum tipo de falha no processo licitatório, e sim, as falhas vêm sendo cavucadas pela empresa. Aí não, aí a gente tem que ir com todo efetivo para cima da empresa.
O secretário de Gestão Pública, Sérgio William Costa, destaca que nesse primeiro momento, a pasta vai respeitar os prazos após notificação da obras. E uma comissão vai analisar como anda a execução dos serviços após ser informada da não retomada dos trabalhos por parte da empresa contratada.
Após a notificação formal do fiscal da obra, indicando paralisação ou não execução da obra, é feito todo um processo, né, de apurar a responsabilidade da empresa, né? Claro que a gente não quer, em vias deste momento preliminar, já adiantar uma decisão ou até mesmo ver consequências no sentido de paralisação da obra. O nosso intuito é justamente a continuidade dela. Mas claro que nós temos que movimentar administrativamente meios legais para forçar a administração da obra, a empresa contratada, a realizar os atos que lhe competem, né?
Como as tratativas com a empresa Consórcio EP Portal de Versalhes 3, responsável pela obra, já foram feitas, o secretário de gestão explica quais outras medidas serão tomadas pela pasta quanto à empresa.
Inicialmente é formada uma comissão, né? A comissão técnica de 3 servidores, um servidor presidindo, outros 2 como membros dessa comissão, né? Para, a partir da notificação da obras, faz todo um trabalho de levantamento e levanta essas informações, abrindo um prazo de defesa para empresa contratada apresentar suas razões da não continuidade da obra, da não início dessa execução após a formalização por parte da Secretaria de Obras, e até mesmo junto da Secretaria de Obras nós vamos verificando como que está o andamento dessa obra, né? Em casos mais graves, mais sérios de paralisação efetiva, naturalmente as decisões administrativas, os processos administrativos tendem a ser mais graves, né? Aí imputando a nossa necessidade de reformalização ou uma nova licitação, ou chamar uma nova empresa para assumir o contrato, isso é variável, depende das circunstâncias.
Sobre romper o contrato e abrir nova licitação, o secretário de Gestão Pública, Sérgio William Costa, adianta que não e justifica.
Nesse momento ainda é muito preliminar, né? É, ainda foi feito recentemente essa notificação, até mesmo para a gestão pública, né? É feita essa parte preliminar da formalização da comissão para análise documental, para análise de como que está a execução desse contrato, para ir na sequência mesmo, vendo que, olha, a empresa paralisou a obra, não vai dar sequência na execução, nós estudarmos medidas para alternativas para que isso não fique paralisado no município.
O serviço executado pela consórcio EP Portal de Versalhes 3 é licitado por R$31.029.959,22 e teve início em 19 de agosto de 2024, com previsão inicial de término em 15 de julho de 2025. Um aditivo contratual ampliou o prazo para 15 de dezembro do ano passado e, conforme o portal da Transparência do município, o valor total do contrato já com aditivos é de R$37.040.000. E 46,35% da obra foi executada. Um novo aditivo de prazo para 180 dias foi dado e agora a prefeitura espera que seja concluída dentro do prazo. E mesmo assim, a empresa não retomou as obras. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
7:59.
E nós esperávamos que a licença ambiental fosse o passo definitivo para que a obra, depois de atrasos significativos, fosse retomada, mas não foi ainda. Será? Foi notificada a empresa, existe o prazo agora para que a empresa apresente seus argumentos, o secretário de gestão pública aponta, e eu concordo com ele nesse momento que ainda não é o caso de rompimento do contrato, porque rompimento do contrato aí você pode colocar mais um largo período para recontratação e retomada de obras. Porque nós temos problemas sérios aí, eu não sei se o JB tem alguma consideração a fazer, eu não consigo entender como as empresas que são contratadas, e essa aqui me parece que é, já tem algum histórico de trabalho para o setor público, EP Portal de Versalhes, é o consórcio Portal de Versalhes 3, e aqui em Londrina não há uma continuidade. Eu continuo defendendo, não só da Constantino Pialaris, mas outras obras, que nós da município de Londrina, somos muito fracos, estamos muito atrasados e negligentes quanto à fiscalização da obra nos passos iniciais. Me lembro, fazendo uma comparação com uma obra que foi responsabilidade do Estado, que é o viaduto da PUC, não é? Foi assim batizado e conhecido, o viaduto da PUC, e logo no início a empresa ou consórcio contratado apresentou sinais de que não ia tocar, demorou para fazer o canteiro de obras depois da ordem de serviço, o Estado não pensou duas vezes, cancelou o contrato, chamou a segunda e a obra está lá feita. Então, nosso processo de acompanhamento aqui, ele deixa correr e aí depois é difícil retomar.
É verdade, essa é a dúvida. Seríamos muito condescendentes com estas empresas ou somos azarados? A grande maioria das empresas que ganham licitações em Londrina não tem condição, não tem know-how, não tem a seriedade, não tem a expertise necessária para fazer aquilo a que se propuseram. Infelizmente. Agora, eu também acho. Essa empresa aí pode existir. Eu acho que pode existir. Porque tem um detalhe também. Se eles tivessem razão, claro, viriam a público. Vê se alguém fala dessa empresa. Vê se dá justificativa. Dá nenhuma. Porque eles sabem que são errados. E, lamentavelmente, com o poder público é assim. Vão empurrando. A outra do Zerão, ela foi multada, mas aí por que o acordo? Porque ele ia entrar com a ação, imagine agora, aí, não, então nós vamos acionar, vai acionar, quando é que vai sair a Constantino Pialaris? Daqui 10 anos, daqui 15 anos, infelizmente, olha, é lamentável, mas realmente Londrina, eu acho que tem alguma coisa falhando. Eu não estou dizendo nessa administração, não. Geral. O próprio viaduto, a trincheira ali da Rio Branco, mas ali foi na base do fórceps também. Vocês se lembram disso? E multa a empresa, não, então tira a multa, mas vamos acertar, vai prosseguir. E foi a trancos e barrancos terminando. Olha o caso da cidade industrial, gente. Nada, não se fala, cadê a inauguração da cidade industrial? Então, tem coisas em Londrina que realmente, nesse aspecto, é difícil até para a gente analisar, mas que tem alguma caveira de burro enterrada por aí, parece que tem.
8:03.
Confira com a Paiquerê.
8:03.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na Avenida 10 de Dezembro, no sentido Zona Sul, próximo da Avenida Portugal. Atenção, você aí, trafegando pela 10 de dezembro, sentido a Zona Sul, próximo da Avenida Portugal, tem um acidente. Preste atenção, motorista. Informação na Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
Confira com a Paiquerê.
8:04.
17 graus.
O que você busca? Conhecer para decidir? Para quê? Atrair? Lançar? Fortalecer a sua marca? A resposta está aqui. O Instituto Multicultural oferece soluções estruturadas de pesquisa de mercado, marketing e política, entre outras. Informação é poder. Colocamos toda a nossa experiência em busca da melhor resposta do seu problema. Instituto Multicultural. Credibilidade, competência e confiança. Informações pelo WhatsApp 43 99981 1313.
Jornal da Manhã.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade. Multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade. Investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Paiquerê 91,7.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora, no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e saiba mais.
IADEA, o seu novo jeito de rodar a cidade, sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número 1 do mundo chegou em Londrina. Na IADEA Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium, a única com 2 anos de garantia. Aproveite R$ 1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADEA Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Jornal da Manhã.
8:07.
Confira com a Paiquerê.
8:07.
E ouvinte presente aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7, através do WhatsApp 999941110. E ouvinte mandando para cá já um anúncio aí de acidente. Vamos ouvir.
Tem um acidente aqui na Tiradentes, um pouquinho antes do pontilhão para quem vai para Cambé. Naquele sinaleiro que vira no administrativo do Mofato ali, tem um motoqueiro caído no chão, parece que foram duas motos. E o trânsito ali ainda não é prejudicado porque é na conversão à esquerda ali, então ainda não ocupa uma pista ali, né? Ali são três.
Valeu, muito obrigado. Gustavo que mandou para cá, um abraço, Gustavo. E olha, o Valderley, ele faz uma observação aqui, olha, interessante até para a CMTU, pro IPU checar. Eu moro aqui na Avenida São João, pouco abaixo da Avenida Nália Franco. Desde domingo, o cruzamento perto do Super Golf está sem o semáforo, ou está o semáforo desativado por causa daquele acidente, caiu poste e coisa, né? Mas aí ele disse, o incrível é que o trânsito está melhor, não tem mais a famosa fila. Para que o semáforo? Pode explicar? É quase, ele até falou, e agora...